Amém.
Amém, aleluia, glória a Deus. Esperar os irmãos se acomodarem. Aleluia.
Amém.
Jesus é o Senhor.
Amém.
Irmãos, nessa noite o tema da palavra, se irmãos puderem projetar, para os irmãos acompanharem. Amém. Isso. O perigo da murmuração. Não é um título assim muito agradável, né? Quando o Senhor me deu esse sentimento de falar da murmuração, eu falei, Senhor, falar de murmuração, né? Mas foi o sentimento que o Senhor deu e é isso, né, irmãos? Nós vamos ver essa questão, buscar a experiência do povo de Israel. A gente vai dar uma olhada lá no Velho Testamento, ver qual foi a experiência do povo de Israel em relação a essa questão da murmuração. E como foi que Deus tratou essa situação? Para nós, irmãos, nós sabemos que o Velho Testamento, ele é um... O Velho Testamento, ele é para sombra e figura da realidade que é o Novo Testamento. Então, quando nós queremos ver algo na nossa vida hoje, a gente precisa estar olhando para o que aconteceu com o povo de Israel. Amém? Então, eu vou pedir para os irmãos projetarem Números, capítulo 11, do versículo 1 em diante. Aqui, irmãos, então, só dando um retrospecto, o povo tinha saído do Egito, né? Moisés, Deus usou Moisés para tirar o povo ali debaixo da escravidão de Faraó. Eles atravessam o Mar Vermelho, né? Entram ali no deserto para iniciar a sua jornada até a Boa Terra. Amém? E aí, nesse ínterim, é que se dá essa situação aqui, né? Então, aqui diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. O queixou-se aqui, irmãos, é murmuração. É murmuração. Reclamou, né? O povo de sua sorte, ou murmurou o povo a respeito de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Olha que interessante, aqui algo que a gente precisa observar. Eles murmuraram, vocês acham que eles chegaram para o Senhor? Falaram, Senhor, eu vou murmurar, eu vou me queixar aqui agora diante de ti? Eu imagino que não. Eu creio que eles tenham falado um para o outro, marido para a esposa, o pai para o filho, o vizinho entre eles, se queixando, murmurando. Mas aqui, irmãos, fala que essa murmuração, essa queixa, chegou aos ouvidos do Senhor. Olha só, ouvindo o Senhor, eles não imaginavam, talvez, que o Senhor ia ouvir a queixa deles, mas o Senhor ouviu. E ao ouvir ele se queixando, acendeu-se-lhe a ira. Olha isso, irmãos, Deus se irou. Então isso mostra claramente qual é o sentimento de Deus ao ouvir queixas, ao ouvir murmurações. Deus, irmãos, ele não se agrada disso. Ele não se agrada. Acendeu-se a ira e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Irmãos, o arraial, nós vamos ver um pouco aqui, o arraial de Israel era gigantesco. Eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então, o perímetro, né, do arraial, porque ele era um quadrilátero, ele era muito grande, mas o fogo do Senhor ardeu e consumiu as extremidades do arraial. Nós não sabemos se consumiu apenas as tendas, ou se consumiu pessoas também. Provavelmente, alguns foram consumidos. E o que é esse fogo do Senhor? Irmãos, nós sabemos que o nosso Deus é fogo consumidor. Isso fala lá em Deuteronômio. E o fogo do Senhor é a santidade dele. Deus é santo. Deus é santo. E ao ouvir a queixa, se acendeu a santidade do Senhor e queimou as impurezas, havia impureza no coração deles. Por isso que houve a queixa, porque havia impureza. Na verdade, irmãos, a boca fala do que o coração está cheio, diz o ditado, não é verdade? Então o coração deles estava cheio de queixa e aquilo cheio de impureza. A natureza de Deus não tolera isso. Então houve essa situação, né? Então, eles deveriam ter o quê? Falar, Senhor, né, nos perdoe. Foi o que aconteceu na sequência. Olha o 2, o que vai falar? Então o povo clamou a Moisés, e orando este Moisés ao Senhor, o fogo se apagou. A ira de Deus, né, ela se apagou. Mas na sequência, irmãos, nós vamos ver o quê? Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acender entre eles. Mas o 4, o povo novamente volta a reclamar. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Então, essa murmuração, irmãos, essa queixa vinha acompanhada de lamentação. Ah, por quê? Por quê? E choravam mesmo. Esse populacho não eram dos filhos de Israel. Eram aqueles que vieram junto, tipo os escravos, os servos. Porém, eles inflamaram os filhos de Israel, que também começaram a reclamar e a chorar. E disseram, quem nos dará carne a comer? Eles estavam querendo comer as carnes do Egito. Vamos ver o 5, fala. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, irmãos. Eles eram escravos no Egito. Trabalhavam de, sabe, sei lá, quantas horas por dia, sei lá, 20 horas por dia. Tiraram a palha deles e ainda tinham que produzir a mesma quantidade. Você vê como que se esqueceram rapidamente do que eles passavam lá, e falando que comia de graça, era de graça? Não era. E vou falar para você, acho que nem tanto peixe assim eles comiam. Mas, e aí fala, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. E os 6, agora, aqui no deserto, porém, seca-se a nossa alma. Olha isso, irmãos. Que triste Deus ouvir isso. E nenhuma coisa vemos ao redor, senão este maná. Irmãos, aqui Deus já estava dando maná para eles. Deus já estava dando, tirando água da rocha para eles, sustentando, suprindo, mas eles queixavam-se, estavam insatisfeitos, ingratos, né? Irmãos, olhando para nós, assim, no nosso viver diário, é fácil para você, considere aí com você, viver junto de uma pessoa que se queixa de tudo a todo momento? É fácil. Viver com uma pessoa que nada está bom para ela? Por mais que você faça, por mais que você se dedique, né? A pessoa sempre se queixando, sempre reclamando, nada está bom, a comida não está boa, a casa não está boa, o colchão não está bom, o carro não está bom, a escola não está boa, o emprego não está bom. É fácil. Imagine o Senhor, irmãos. Imagine o Senhor ouvindo de um povo, de 2 milhões de pessoas, o povo escolhido por Ele, né? Chamado, tirado do Egito. Todos ali viram tudo que o Senhor fez. Os milagres, os sinais. e ainda assim se queixavam. Irmãos, a história deles, muitas vezes é a nossa história. A realidade deles, muitas vezes é a nossa realidade. A situação deles ali, muitas vezes é a nossa situação. Irmãos, nós, eu, né, o ser humano, tem uma dificuldade enorme de ver o copo meio cheio. Quando a gente vê um copo pela metade de água, a gente tem a tendência, não sei se só eu, se vocês também, de olhar e falar, está meio vazio. É difícil para a gente olhar e falar, nossa, está meio cheio, está quase cheio, olha, está pela metade. A gente tem uma tendência, irmãos, de sempre ver para o lado negativo, sabe? Mas, irmãos, isso ofende o Senhor, isso magoa o Senhor, não é? E foi isso que aconteceu aqui. Aí, do 10 até o 15 agora, nós vamos ler. Então, houve essa situação, eles murmuraram, reclamaram do maná, versículo 10. Sobre... versículo, capítulo 11, versículos do 10 ao 15. Nós vamos continuar no capítulo 11. Capítulo 11, versículos 10 ao 15. Números 11 e 10. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, olha isso, nas casas, as famílias chorando e achando que aquilo era algo positivo, talvez. Cada um à porta de sua tenda. E olha isso, irmãos. E a ira do Senhor grandemente se acendeu. E pareceu mal aos olhos de Moisés. Né? Aí o 11. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal a teu servo para ele, Moisés? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? O 12. Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o à luz para que me digas, leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? Moisés aqui abrindo o coração dele para o Senhor. 13. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Eles queriam carne, eles não queriam mais o maná. Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. O 14. Eles estavam insatisfeitos, irmãos, insatisfeitos. O que Deus dava para eles não era, o suficiente. Olha isso. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. E o 15. Se assim me tratas, olha o ponto que Moisés chegou, irmãos. Mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Irmãos, a murmuração não afeta só você, afeta quem está do teu lado. Faz a pessoa que está do teu lado, muitas vezes, pedir até, tipo, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, me tira dessa situação, eu não aguento mais. Eu não suporto. Então, olha que sério que é isso. Desagrada a Deus. Faz mal para as pessoas ao nosso redor, esposa, filho, pai, mãe, amigos. É algo sério mesmo, sabe? A queixa, a murmuração. É um perigo. O 18, versículo 18 agora, 11, 18. Aí o Senhor então vira para Moisés e fala, olha Moisés, diz para o povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, mas não era aos ouvidos de Moisés que eles estavam chorando e reclamando e se queixando, olha, o Senhor, irmãos, ele está atento a tudo que acontece, a tudo que sai da nossa boca, cuidado, tenhamos cuidado, tudo que sai da nossa boca. Quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Deus, vocês querem carne? Eu vou dar carne. E vocês vão comer. É que nem, irmãos, aquela criança que fica fazendo birra, que quer uma coisa, e a mãe, não, hoje, mas eu quero. Aí a mãe vai lá e faz, sei lá, uma comida, ou um brinquedo, enfim. Aí a criança, você põe na frente dela aquele prato daquilo que ela queria, Ela dá uma colherada e fala, não quero mais. O que a mãe vira e fala? Agora você vai comer. Foi o que Deus falou aqui. Eu vou dar carne e vocês vão comer. Não comereis um dia, nem dois dias, nem cinco, nem dez, nem ainda 20. Olha o versículo 20 que fala. Mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor. Olha isso, irmãos, que sério. A queixa, a murmuração, a lamentação. Você está rejeitando, não é o teu pai que não te dá aquilo que você quer, ou, enfim, a tua esposa que não faz aquela comida que você pediu, não, não é isso. Você se queixou, murmurou, é ao Senhor que você está rejeitando. Rejeitais ao Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? E o 21, respondeu Moisés, olha isso, 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste dar-lhes-ei de carne, e a comerão um mês inteiro? E aí Deus fala depois, falou, por que, você está duvidando de mim? Eu vou cumprir. Mas aí, irmãos, então no 31 se cumpre o que Deus falou. Então, olha isso, é muito, muito, né? Soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes no mar. Ué, mas é codorniz ou é peixe? Veio do mar, irmãos, codornizes. Não sei, deveria ter vindo da mata, mas no deserto não tem mata, né? Enfim, veio do mar. Você vê como Deus realmente traz à existência as coisas que não existem, não é verdade? E espalhou pelo arraial quase caminho de um dia. Sabe quanto que é esse caminho de um dia? 30 quilômetros. Por 30 quilômetros, entendeu? Devia ser a circunferência, talvez, do arraial. Era gigante, irmãos. Era uma área muito grande. Ao redor do arraial. Cerca de 2 côvados. O côvado é 45 centímetros. Então é 90 centímetros de altura. Por 30 quilômetros de codornizes sobre a terra. Era para comer um mês mesmo. 2 milhões de pessoas. Falou, vocês vão comer. 32. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 ômeres. 15 quilos, irmãos. Um ômer é 1,5 kg. O que menos colheu codorna ficou com 15 quilos de codorna. Então, Deus realmente falou, vocês querem? Vocês me rejeitaram? Está aqui. É isso que vocês querem? Está aqui. Né? E as estenderam para si ao redor do arraial. Eu imagino que eles tenham pendurado elas para secar, talvez para durar mais, enfim, não sei. Mas o fato é que Deus deu. Aí o 33, irmãos, aí vem. Estava ainda a carne entre os seus dentes. Estavam comendo ali, né, se fartando. Antes que fosse mastigar, estavam rasgando a carne ali. Quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo. E o feriu com praga muito grande. E o 34. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrote Atavá. Porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Irmãos, muitas vezes a gente incomoda tanto, a gente queixa tanto diante do Senhor, a gente murmura tanto diante do Senhor, que Deus fala, tá bom, eu vou te atender. Só que aquilo não é bênção para nós. Às vezes você quer uma coisa tanto, Deus não quer te dar. Aí você reclama, reclama, queixa, queixa, murmura, murmura. Deus dá, só que aquilo é maldição para você. Olha isso. Eles comeram? Comeram, ficaram ali, nossa, Deus deu carne, mas eles morreram. Aquilo não foi bênção para eles. Então, irmãos, esses são alguns dos perigos da murmuração. Sabe que o Senhor nessa noite está querendo mostrar para nós o cuidado que nós temos, devemos ter. Números 14, do 1 ao 6. Vamos lá, um pouquinho mais. De novo, novamente, né, o povo murmura contra Deus. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. O 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Olha só, contra Moisés e Arão, dois homens. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, irmão, ou mesmo neste deserto. Irmãos, gravem essa frase: tomara tivéssemos morrido neste deserto, tá? Então eles murmurando, reclamando, ah, eu queria, sabe, muitas vezes não, a pessoa está ali com raiva, ah, eu queria morrer, vocês já ouviram isso? Presta atenção. O 3, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto. Se prostraram, irmãos. Se prostraram diante do Senhor, perante os filhos de Israel. E o 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Essa situação é logo após os espias. Os 12 espias foram enviados para espiar a boa terra. E voltaram. 10 deles deram um relato negativo, falando: olha, lá só tem gigante, nós vamos ser mortos por eles. E 2 deles, Josué e Caleb, vieram com um testemunho positivo. Não, Deus nos deu, é uma terra abundante, tem leite, tem mel, tem tudo que a gente... Mas o povo ouviu os 10 negativos, murmuraram. E aí houve essa situação. Versículo 11, 12. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Irmãos, até quando nós vamos testar o Senhor? Até quando nós vamos... ofender o Senhor, entristecer o Senhor com as nossas queixas, com as nossas reclamações? E até quando não crerá em mim? Por quê? Quando nós reclamamos, quando o povo estava reclamando aqui, ele não creu que o Senhor ia dar aquela terra para eles. Mesmo havendo gigantes, mesmo havendo coisas difíceis de se transpor. Na nossa vida, muitas vezes é assim também, não é? Um vestibular... tão difícil, não é? É uma muralha. Mas, se você crê no Senhor, o Senhor pode te dar aquilo. Não é? Mas a questão é crer. A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele, não creem? Olha isso, irmãos. Aí vem, ó. Com pestilência o ferirei e o deserdarei. E fazer... sim, falando para Moisés. Falando: Moisés, ó, fazer o seguinte, eu vou exterminar esse povo, esses 2 milhões aí, e vou fazer de ti um povo maior e mais forte do que esse, né? Aí Moisés intercede por eles junto a Deus, fala: Senhor, não faça isso, os povos aqui vão dizer que o Senhor não foi poderoso o suficiente para introduzi-los na boa terra, e vão falar mal do Senhor, não faz isso não, Senhor. Arrepende-te disso, olha só. Moisés falou: Senhor, arrepende-te, né, disso. Aí o 19. Perdoa, pois, Moisés dizendo para o Senhor, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Ou seja, o povo constantemente murmurava, reclamava, se queixava, se arrependia e Deus perdoava. E dali a pouco de novo, queixa, murmuração, arrependimento, perdão. Então, desde que saíram do Egito, estava nessa rotina. Aí o 20. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Então, falou: eu perdoei o povo. Então, perdoado. O 21. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, o 22, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, e o 23, então, irmãos, nenhum deles verá a terra que com o juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Murmuração é igual a desprezar a Deus. Queixar-se é igual, equivale a desprezo por Deus. Agora, do 26 ao 32. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. 28. Diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver. Não foi o que eles disseram lá? Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto? Então Deus falou: segundo o que vocês disseram, eu vou fazer. Eu vou cumprir, vocês vão morrer. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado com a palavra que sai da nossa boca. Sabe? Às vezes a gente quer... Sei lá, eu já ouvi muito isso. Sabe? A pessoa quer chamar atenção ali. Eu quero morrer. Irmãos, cuidado. Cuidado com o que sai da tua boca. Sabe? A gente precisa tomar muito cuidado. Então, olha isso. No deserto, nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. O 30, não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos daria, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. 31, mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela. Aqueles que vocês disseram que iam ser presa, eles vão entrar, eles vão conhecer a terra que vós desprezastes. E o 32, por enquanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Irmãos, que nós não caiamos por conta de palavras insensatas, por conta de palavras ditas a esmo, sem sabedoria, na hora da raiva. Irmãos, cuidado, vamos ter cuidado, é um perigo isso, é um perigo. Vamos lá para outra situação. Então você vê, irmãos, e é a nossa história, nós somos assim. Sabe, Deus nessa noite está falando para a gente realmente se arrepender, né, se voltar a Ele. Números 21, por favor, versículos 4 a 9. Então, partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente. Olha, outro termo, irmãos, relacionado à murmuração, a impaciência. Olha isso, então já vimos queixa, né, vimos reclamação, e agora a impaciência. 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito de novo? O Senhor falou: de novo, para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água. O Senhor já tinha falado para eles: vocês vão morrer. Vocês não pediram para morrer? Vocês vão morrer. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Aqueles foram além. Lá eles reclamaram deste maná. Aqui eles já estão chamando o maná de pão vil. Olha o ponto que chegaram. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo e morreram muitos. E 8, veio o povo a Moisés aí, né, e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e o 8, disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, será que todo mordido que a mirar viverá. E o 9, fez Moisés uma serpente de bronze, a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que a serpente de bronze é Cristo.
Amém.
Jesus é a nossa serpente de bronze. Amém. Irmãos, hoje, se nós pecarmos, nós temos ao Senhor a quem nós podemos recorrer.
Amém.
Se nós nos arrependermos, irmãos, imediatamente nós somos sarados.
Amém.
Somos sarados. Amém?
Amém.
Precisamos realmente olhar para Cristo.
Amém.
Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, agora vamos olhar no Novo Testamento. Também nós vemos algumas advertências com relação à murmuração no Novo Testamento. Vamos ver alguns versículos. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. O 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Olha só, irmãos. O proceder, o viver sem murmuração, nos leva a ser irrepreensíveis diante de Deus. Olha isso. Você quer ser repreensível? Irrepreensível? Não murmure. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Mas ele falou de murmuração. E aqui ele está falando que a geração é pervertida e corrupta. Em que sentido? Que essa geração murmura, reclama. Entendeu? Na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Sabe, irmãos, não é rico você olhar para uma pessoa, para um irmão, que está passando por dificuldade, você sabe que ele está passando, e você não ouve sair reclamação da boca daquele irmão. Não é algo impactante. Isso é testemunho. Isso é um testemunho que o irmão está dando para as pessoas. Fala, puxa, olha, ele está passando por tantos problemas, mas você não ouve, você só ouve louvor da boca dele. Você só ouve sair adoração da boca dele, agradecimento, ele é grato a Deus, mesmo estando passando por tudo que ele está passando. Isso, irmãos, é honra e glória para Deus. É o que o versículo diz aqui. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 43. Aqui, os judeus estavam murmurando contra o Senhor, e o Senhor vira para eles e fala assim: não murmureis entre vós. Tá? Então o Senhor está falando para nós hoje: não murmureis entre vós.
Amém.
Tiago 5,9. Irmãos, não vos queixeis, aí mostrando, murmuração é queixa, né? Uns dos outros. Olha só, eu estou me queixando, né? Para não ser desjulgados, irmãos, não vos queixeis. Ah, mas fulano é assim, cicrano é assado, ah, meu marido é assim, minha esposa, ah, meu filho, ah, minha mãe, meu pai, ah, o irmão. Queixar-se um do outro. Você acha que não dá nada, né? Que passa batido diante do Senhor. Não, o Senhor está anotando tudo, né? Eis que o juiz, irmãos, está às portas. Irmãos, o Senhor está às portas. Né? Nós vemos os sinais, são claros. E o Senhor quer, naquele dia, que nós nos apresentemos santos e sem defeito. E para isso, irmãos, o Senhor está falando essa palavra para nós hoje.
Amém.
Não murmureis. Judas 1,16. Os tais são murmuradores. Volta no 15, vamos ver de quem que ele está falando. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. E aí o 16, os tais são murmuradores. Olha, então a murmuração é uma impiedade, percebe? É pecado. São descontentes. Por que você murmura? Por que eu murmuro? Porque eu estou descontente. Não está bom, o que Deus está dando para mim, o que Deus está me suprindo, não está bom para mim. E por isso eu murmuro, eu reclamo, eu me queixo. Entendeu? Andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Do 9 ao 13. Não ponhamos o Senhor à prova. Irmãos, não ponhamos o Senhor à prova. Não teste o Senhor, não queira testar o Senhor. Será que o Senhor, será que essa palavra é mesmo isso? Será que se eu murmurar, Deus vai se desagradar? Ah, eu vou testar Deus, vamos? Né? Não façam isso, irmãos. Isso não é prudente. Não ponham o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Está falando lá de Números 21. Né? Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Está falando de Números lá, 11 e 14. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos para nós hoje. Irmãos, eles tiveram que padecer isso lá, para que hoje nós pudéssemos ver, e não seguir no mesmo caminho deles, mas nos desviar do caminho da murmuração. Né? Como exemplos, e foram escritas para advertência nossa. Né? Deus nos adverte por meio dessa palavra. Sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Irmãos, estamos realmente no fim, né? Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. E o 13, não nos sobreveio tentação que não fosse humana, né? As dificuldades, as tentações, o Senhor, irmãos, Ele está conosco, Ele passa tudo conosco, né? Ele coloca a prova, mas Ele passa conosco a prova, né? Irmãos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, devemos, ao invés de reclamar, nós devemos clamar pela provisão de Deus. Clamar, orar, e aí Deus vai nos suprir. Amém? E agora, irmãos, vamos ver então o que nós devemos fazer. Então o Senhor fala, não murmureis, não reclameis, não vos queixeis, mas o que então, como deve ser o meu viver e o seu viver? Vamos ver 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 a 18. Irmãos, regozijai-vos sempre! Vamos falar juntos? Regozijai-vos sempre! 17. Orai! Sem cessar, o 18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse tem que ser o nosso viver. Filipenses 4:4. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, aleluia! E para finalizar, irmãos, Mateus 5, 10 ao 12. Olha isso, irmãos. Bem-aventurados, vamos ler todos juntos? Vamos ficar de pé. Vamos ler esses versículos para finalizar, e aí depois os irmãos já podem compartilhar em grupos. Vamos ler todos juntos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, o 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. E agora o 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus é o Senhor. Amém.